Caros médicos, é com muito prazer que recebemos senhores e senhoras na rádio Vida na Melhor Fase de Vida para abordar a temática Sintomas após Covid. O público desta rádio são homens e mulheres de 30 a 50 anos de idade que foram acometidos pela Covid-19 e estão recuperando após meses de internação, onde foram entubados e agora seguem seus tratamentos em casa.
Eu me chamo Fernanda Chagas e sou acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, Porto Velho, Rondônia. E hoje receberemos a ilustre presença dos doutores Agatha Amaral e Romeu Duarte.
Então, em relação à temática, a comunidade médica vem enfrentando o grande desafio de compreender o novo coronavírus, SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Entre as mutações dos vírus causados de reinfecção e possibilidade de sequelas, em uma nova situação é chamada de síndrome pós-Covid-19. No início da pandemia, vimos que o tempo de recuperação da doença levava cerca de 2 semanas a 6 semanas, dependendo da gravidade do quadro. Hoje, entretanto, sabemos que há relatos de pacientes com sintomas persistentes que podem durar muito mais tempo, até meses. Então, agora a nossa doutora Agatha Duarte irá explicar com mais detalhes do que se trata a síndrome pós-Covid-19 e por que ela acontece.
Olá, eu sou a doutora Agatha, sou médica intensivista e eu atuo na linha de frente do combate ao Covid-19. O meu objetivo aqui é informar da forma mais clara possível sobre o que é a síndrome pós-Covid e por que ela acontece. Essa síndrome, ela é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, e é considerada como uma condição inflamatória difusa e multissistêmica, uma vez que implica em sequelas no sistema nervoso, central e musculoesquelético. Os sintomas dessa síndrome, os mais comuns, são a fadiga intensa, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, dor crônica, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental, entre outros. Os sintomas dessa síndrome, eles são bem persistentes, pode durar vários meses, inclusive depois que a pessoa já se recuperou do Covid-19. O quadro, gente, ele é bastante incapacitante, devido ao cansaço extremo, o paciente pode ter sua rotina prejudicada, causa impacto nas suas atividades diárias, bem como sua vida no trabalho e de modo geral. Além disso, o diagnóstico da síndrome pós-Covid, ele não é tão simples, porque é preciso diferenciá-lo de outros quadros clínicos, como depressão, sequela pulmonar, anemia, neuropatias, que apresentam sintomas semelhantes. Gente, uma dessas hipóteses especula que a fadiga crônica está relacionada com alto nível de interleucina 6, que é um tipo de proteína produzido por leucócitos e é responsável por causar o cansaço, anemia e alterações hepáticas. Outra hipótese é de que a fadiga crônica em pessoas que tiveram o Covid está relacionada com a hiperativação da tireoide durante a fase aguda da doença. Como consequência, os pacientes com baixa reserva folicular, eles podem desenvolver um hipotireoidismo, que é uma condição clínica que favorece também a fadiga intensa. Um fator que também deve ser considerado nos casos dessa síndrome é a anemia. Por quê? Ela pode ocorrer durante a infecção pelo coronavírus e caso o paciente tenha uma baixa reserva de ferro no organismo, a fadiga decorrente do estado anêmico pode persistir mesmo após o período de recuperação. Outra hipótese está relacionada com os pacientes que ficaram internados em UTIs, que precisaram de oxigenação, intubação traqueal, e nesses casos a gente observa um quadro maior de fadiga depois que os pacientes se recuperam da COVID. A síndrome da COVID-19, assim como a própria COVID-19, ainda é uma condição em estudo, e a comunidade científica vem trabalhando para conhecer melhor e bem como se desenvolver os melhores métodos para prevenção e tratamento. Por isso que é crucial continuar seguindo as medidas de segurança, os cuidados sanitários contra o Covid-19 e assim podemos amenizar ou pelo menos frear a complicação e o contágio e problemas mais graves.
Muito obrigada, doutora Agatha Duarte, pelo esclarecimento do que é a síndrome pós-COVID e dos principais sintomas ocasionados ao paciente após essa doença. Agora nós entraremos num quadro onde realizamos 5 perguntas para o Dr. Romeu Amaral.
Olá, Dr. Romeu.
Olá.
Boa noite. Então, agora nós separamos 5 perguntas para que o senhor nos esclareça mais sobre possíveis sintomas, causas que a síndrome pós-COVID reflete nos nossos pacientes, certo?
Certo.
Então, vamos começar. A primeira pergunta é como as outras queixas podem ou não ter a ver com a pós-COVID?
Então, no primeiro momento, o paciente deve identificar se essas dores elas são pré-existentes, né? Pré-existentes que eu digo, elas aconteciam antes da contração do vírus COVID-19. Caso não, é necessário que se faça uma consulta no médico, certo? Você, dependendo da área com que você sente dor, você vá naquele médico específico, né? Porque, normalmente, nós estamos trabalhando numa área muito incerta. Nós não temos certeza de muita coisa no momento, porque por ser uma doença nova, né? Mas, assim, você precisa de um acompanhamento profissional mesmo para você ter uma constatação se aquilo pode ter a ver ou não.
Sim, certo. Sempre procurar um médico, certo?
Então,
o COVID pode piorar os casos de sensibilidades? Por exemplo, pacientes que já tinham dores lombares ou depressão ou lesões não tratadas, no caso ele piora?
Então, ele pode sim piorar, né? Por ser uma doença que ela entra numa classificação de psicossomática pelo peso que é estar com COVID-19 atualmente, né? Tem toda uma questão social. E fisicamente, né? Ele pode piorar sim, por você já ter um histórico de sedentarismo. Então você passa muitos dias deitado, muitos dias de repouso, muitos dias numa posição só, dependendo do seu quadro e do seu estado. Isso pode piorar sim, inclusive pela COVID-19 bagunçar também nosso sistema de cicatrização. Então ele mexe com a cicatrização muscular, né? As lesões elas podem acabar piorando pelas células de defesa estarem um pouco confusas e não conseguirem tratar aquilo devidamente.
Entendi. Muito bem. Então, a terceira pergunta é como amenizar a fadiga e o cansaço durante as atividades físicas após a COVID-19?
A maior indicação hoje é você seguir aquela linha de degraus, né? Então, você começa em atividades bem leves para reestimular a sua respiração. Existem vários aparelhos que você faz exercícios de respiração, né, como o Power Breath, que é um aparelho que você utiliza da musculatura acessória da respiração, você fortalece aquilo, né? O que eu presenciei com pacientes foi a incrementação da natação, né, como principal exercício de reabilitação para a Covid-19, não só por ser uma forma de exercício que mexe com todos os...
Muito da respiração, né?
Exatamente. Não só por isso, né, pelo esforço físico que você precisa, mas também pelo que você falou, pela respiração. Que você requer um ciclo de respiração, a cada certo tempo você tem que tirar o rosto da água, respirar. Então você meio que influencia que aquele ciclo se normalize, né? Porque normalmente a gente, na Covid-19, a gente trabalha com dificuldades respiratórias. Então, você tem que reacostumar o seu cérebro a respirar daquela forma normal,
seu
né?
Pulmão. Uhum, e o seu pulmão também, né?
Exatamente.
Certo. Então, mais uma pergunta. Sinto dores musculares por todo o corpo. Dores de cabeça e enxaquecas aumentaram no período da pós-Covid. O que fazer? Como é que eu posso dizer? Um participante mandou essa pergunta e eu gostaria que o senhor respondesse, por favor.
Sim, claro. As dores musculares, elas podem vir em casos raros de fibromialgia. Um paciente meu direto teve, após a fazer o tratamento da Covid, e é um efeito colateral da medicação. Então, assim, a gente... Durante a Covid, ele já sentia. Quando entramos com a medicação, ele começou a sentir um pouco mais. Então, a gente não consegue dar um diagnóstico correto. Ah, foi a medicação. Ah, foi a Covid. Mas, assim, pelos relatos do paciente, né, ele acomete, sim, a dores musculares. Ele pode dar dor na lombar, pode dar dor na região torácica, da coluna. Então, assim, pelo meio das suas costas, assim, você vai sentir um pouquinho de dor, você vai sentir um desconforto no pescoço, né? Mas a questão da enxaqueca também pode acontecer por conta de ser uma carga altíssima de medicações, né? E uma das principais causas da enxaqueca é a desidratação. As pessoas hoje, elas negligenciam o fato de se hidratarem, né? Então, se hidratam muito mal. E nós não podemos esquecer que o nosso corpo é 70% constituído por água, né? Então as pessoas meio que negligenciam esse fato. E o nosso cérebro precisa de água, porque o nosso cérebro é envolto em água, né? Então, sim, assim, aquela ressecagem das meninges, é uma série de fatores, é uma reação em cadeia que requer essa reeducação de alguns hábitos de vida, principalmente no pós-Covid, para reverter esses quadros.
É necessário se cuidar, né? Principalmente nesse período.
Com certeza.
Então tá. A última pergunta é: como lidar com a notícia do positivo no teste do SWAB?
Essa é a pergunta de ouro, né? Que todo mundo que chega nos consultórios e já tá com Covid, a gente já vê aqueles rostos abalados, né? Achando que é muita incerteza. É porque a gente tá num momento de muita incerteza, mas... A partir do momento que você obtém o teste do positivo no SWAB, você tem que se colocar... É muito fácil a gente falar, né? Mas você tem que se colocar numa posição de... Tenho médicos que podem me ajudar. Tenho remédios, né? Principalmente os comprovados cientificamente, pelo amor de Deus.
Essencial, pelo amor de Deus.
Então, assim, tem vários hoje as pessoas meio que desenvolveram, né, vários remédios caseiros, e é importante salientar que alguns deles funcionam, mas não pode tomar demais, né, porque tudo que é em excesso faz mal. Mas assim, hoje nós já não estamos mais naquela situação de dar tiro no escuro. Hoje nós já sabemos mais ou menos como agir, né? Então, testou positivo, vai no seu médico de confiança. Higieniza toda a sua casa, por onde você passou, se isole, né? Busque meios com que você consiga passar seu tempo utilizando seus hobbies para isso. Então, você que gosta de jogar jogos de computador, jogue jogos de computador, que gosta de ler, leia, que gosta de ver filme, pega aí uma maratona de filmes, né? Porque por mais que seja uma doença que cometa nosso estado físico, mas nosso estado psicossomático, nosso estado, sim, psicológico, né? Ele vai também pro buraco. Então,
muito importante isso.
Então, justamente.
É uma doença que afeta multissistemas, né? Tanto sistema respiratório, psicológico, digestório, enfim.
Sim.
Por isso é essencial continuar se cuidando, seguindo medidas de segurança, afastamento, higienização.
Inclusive, existem muitos relatos de pacientes que relataram episódios de esquizofrenia, episódios de síndrome do pânico, episódios de paralisia do sono. Então, assim, curou, beleza. Se você está sentindo alguma coisa na sua cabeça, tem alguma coisa ruim acontecendo com você, procure um terapeuta, tá? Nós temos toda... conversar é muito bom, mas conversar com profissionais que são especializados naquilo, para te ajudar com aquilo, é melhor ainda.
É essencial, né?
Então, sempre então, buscar ajuda médica.
Muito obrigada pela sua ilustre presença, tá? Espero contar com o senhor de novo em um próximo podcast. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, tenha uma boa noite. Se precisar de mim, tô por aqui.
Tá bom.
Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite. E com isso, finalizamos nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e lembre-se, use máscara, álcool em gel e mantenha um distanciamento social. Continue se cuidando. Até breve!